Gente, agora vamos iniciar o espaço de entrevistas do nosso comando geral. Parlemo italiano, Laura, porque a gente vai falar sobre o italiano, esse idioma que certamente você que está nos ouvindo, principalmente no interior, fala no dia a dia, né? Pessoal mais velho, até uma gurizada nova também está surgindo e está resgatando um pouco do italiano. Mas eu falo do italiano porque estou recebendo a Camila Barilli, que é uma estudante, professora, inclusive, aqui da Rede de Ensino de Garibaldi, mas que está elaborando também a sua pesquisa de doutorado baseada no italiano, neste idioma que está tão presente na nossa vida, mas que, por vezes, a gente não dá o devido valor, né, que ele merece. Antes de mais nada, Camila, bom dia. Obrigado pela sua visita.
Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes.
Camila, queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua trajetória, né? Você é professora da rede municipal também. E como é que você chegou até essa pesquisa de doutorado, para o teu doutorado, junto aí à URCS?
Eu me formei em Letras, Português e Literatura pela URCS. E a partir de 2017 comecei como professora de língua portuguesa. E em 2020 na rede pública municipal de Garibaldi, na Escola Atílio Tozin. Nesse período eu ainda estava no mestrado, que estudei a influência de a visão da classe dominante sobre línguas de trabalhadores escravizados. Mas o que eu queria inicialmente era trabalhar com o dialeto italiano, né? A língua italiana falada na região de colonização italiana. E então eu consegui isso no doutorado agora. Eu faço na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Como é que você chegou a esse paixão pelo italiano, esse interesse pelo italiano? É algo que, por exemplo, tu tem na tua rotina familiar, o pessoal fala italiano na tua casa, Camila?
Sim, a minha nona mora comigo. E a gente ouve desde pequeno, né? É muito comum quem mora por aqui, que tem avós que são de Garibaldi, que falam italiano. Uhum. A gente teve essa convivência na minha família. Meus pais também são falantes. E então surgiu esse interesse desde sempre, até porque é uma língua que é considerada em extinção. Depois posso explicar mais sobre isso. Então, eu vi a importância da gente falar sobre isso em Garibaldi, que também é um lugar que ainda não tinha sido desenvolvida uma pesquisa sociolinguística desse tipo.
Porque eu lembro, por exemplo, o município de Serafina Corrêa, eles têm um título, né, de capital do italiano.
Isso.
Né? Eu sei que lá eles têm todo um projeto, né, nesse sentido. Mas aqui na nossa região, me parece que realmente ele fica um pouquinho para trás, né? Embora a gente tenha tido algumas iniciativas de alguns cursinhos de italiano, lembro de alguns anos atrás, mas é algo que por vezes nos passa batido, né? Uhum. E você falava dessa língua em extinção, né? Eu vou me considerar da mesma geração que você, né, Camila?
Isso.
A nossa geração até ouve, né, o pessoal falando, né? Mas nós não praticamos no dia a dia. Por exemplo, isso. Eu aqui contigo no corredor, não vou falar italiano, né?
Uhum.
E a geração dos nossos filhos, que vai vir, a próxima geração, por vezes não vai ter esse contato, né?
Exatamente.
Esse é o, entre aspas, risco de se perder o italiano nas próximas gerações?
Sim, uma língua ela é garantida a sua continuidade por passar de pais para filhos.
Uhum.
Quando isso para de acontecer, é muito difícil que a gente salve uma língua. É natural que elas nasçam, se desenvolvam e morram. É o que parece que vai acontecer com o italiano. Nós somos a quarta geração e já não é mais transmitido de pai para filho. Então, isso e mais atitudes linguísticas e a pressão da língua portuguesa, que é a língua nacional, então fazem com que o italiano não tenha o seu devido valor. Tu falaste também de Serafina Corrêa. Tem outras cidades que deram o status de língua cooficial. Isso também é muito importante. Uhum. Se chama política linguística.
Uhum.
E sempre vai de encontro à valorização de línguas que a gente chama minoritárias ou minoradas, né?
Uhum.
Que é o caso do italiano, do alemão, do polonês.
Uhum.
E o italiano foi reconhecido como referência cultural brasileira pelo IFAM e pelo Ministério da Cultura. Então já tem certa valorização, né? Mas igual dava para, a nível de municípios, fazer alguma política nesse sentido.
É bom que se diga até também aos mais desavisados, o que não é dessa área do italiano, que não fala, pode pensar, mas como extinta? E na Itália, né? É bom que se diga, o italiano nosso aqui que a gente está falando não é o mesmo idioma do italiano da Itália, com perdão da redundância, né?
Isso, não é. É muito parecido com a região norte, especialmente do Vêneto. Quando em 1870 houve a imigração italiana para o Brasil, por um projeto de incentivo de criação de uma classe camponesa no Brasil, as pessoas vieram de quatro principais regiões do norte, de outras também, mas são de quatro principais, que era o Vêneto, a Lombardia, o Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Então, os dialetos são dessas quatro áreas e eram dialetos diferentes. E o que aconteceu? Quando ainda a imigração estava acontecendo, as pessoas se agrupavam em comunidades com as línguas afins. São línguas que são parecidas, mas igual elas têm bastante diferença. E aí, quando a imigração cessou, essas comunidades começaram a se misturar. E a língua também começou a se misturar, a não ser, eu esqueci agora, aquele dialeto bem específico italiano.
O bergamasco?
Bergamasco, isso. Esse se manteve um pouco mais. Mas as outras variedades se misturaram e formaram o que a Frosi chama, a Vitalina Frosi, é uma grande pesquisadora de Bento Gonçalves, foi a que mais pesquisou italiano, que ela chama de coiné, que é uma mistura de línguas que formou uma língua só. É o que é o nosso italiano. Inclusive com português, né? Muitas palavras as pessoas não sabiam como dizia ainda em italiano, porque a imigração cessou. Então, algumas palavras foram pegas do português. Então, essa mistura toda é o que a gente chama de italiano, que é a nossa língua bem específica da nossa região.
É interessante, a gente entende o italiano, né? Se precisa falar, a gente fala assim, e por vezes, eu vejo até minha filha, às vezes a gente brinca quando ela está nos meus pais, né? Pai, mas o que quer dizer essa palavra? E aí eu paro e penso que ela não tem uma tradução literal para o português, né? É uma coisa específica só do italiano. Você vai traduzir, você não consegue expressar em português. Isso é uma característica também, não sei se é só do italiano ou de outras línguas também, né?
Das línguas, sim. Tem algumas que têm um significado bem restrito e não tem uma tradução correspondente exata.
Isso.
Às vezes uma frase explica o significado de uma palavra.
Exato, bem interessante. Mas Camila, vamos falar um pouquinho da tua pesquisa, então,
sim,
né? Tu já falaste que tu já está, né, com o doutorado em andamento e agora tu parte para uma pesquisa. Como vai funcionar essa dinâmica? Aonde você vai atuar? Fala para a gente um pouquinho.
Sim. Então, a primeira parte de doutorado ela é mais preparatória. Então, a gente faz, ajeita o projeto. E como são pesquisas que eu vou fazer com pessoas, precisa ser super cuidadosa e passar pelo Comitê de Ética da Universidade e pela Plataforma Brasil. Então, é algo bem seguro. A minha pesquisa já foi aprovada, então quer dizer que está tudo certo. O objetivo da minha pesquisa é investigar os usos do italiano na construção de estilo linguístico e construção de persona, que são ideias da sociolinguística, né? Eu vou coletar dados, depois eu falo um pouquinho sobre o que eu preciso de dados. E eu vou analisar segundo teoria social do Bourdieu, porque explica muito da construção da sociedade e do desenvolvimento das línguas, ou não, né? E também do estilo linguístico, que é de Copland, e também a teoria do posicionamento de Jaffe. Então, são teorias especiais da sociolinguística. E o meu objetivo, então, já comentei, e para eu fazer essa pesquisa, vou dividir ela em partes. Uma parte muito importante é o que a gente chamou de censo de bilinguismo. Então, em duas localidades da cidade, que é o bairro Alfândega e a linha Marcorama, eu vou passar de casa em casa, bater de porta em porta, porque preciso estimar o número de bilíngues nessas localidades. O objetivo é mostrar que ainda existem bilíngues, né? A língua uhum. pode estar sendo menos falada, estar em caminho de extinção. Mas ainda existe gente que fala, que usa no seu dia a dia, com a família, com os amigos. Uhum. E numa segunda etapa, eu vou fazer um estudo de caso com duas famílias, uma representativa da cidade e uma do interior, para depois fazer uma comparação dos usos. Uhum. Então, é isso. É uma pesquisa muito importante. Nunca foi feita, ainda não foi feita. Na nossa cidade também não. Então, traz visibilidade para a nossa cidade, para como que são os falantes, né? Qual é o perfil desse falante bilíngue hoje. E a última pesquisa que foi feita foi nos anos 80, e ela descrevia o talian. Então, agora é muito importante que a gente veja quem são esses falantes, quando que eles usam ainda o talian.
Uhum. Essa escolha de um bairro da área urbana e de uma comunidade do interior não é à toa. Tu queres retratar isso, justamente o talian na cidade e o talian no interior?
Isso, sim. A urbanização é um fator que faz com que o talian seja menos falado, né? Uhum. Sobretudo por causa das escolas, que as escolas têm uma língua nacional, o português, e se usa mais o português. Então, na cidade, são menos situações sociais em que o falante pode usar o italiano. E no interior, já são situações sociais que contribuem para a preservação, mais preservação dessa língua.
Uhum, perfeito. A partir de que momento, a partir de quando, aliás, Camila, tu vai fazer essas visitas na alfândega e em Marcorama?
A partir da semana que vem, porque uhum. como a alfândega tem muitos moradores, vai me tomar um bom tempo. Uhum. Então, a partir da semana que vem.
Perfeito. Então, para quem está nos ouvindo, seja do bairro Alfândega ou de Marcorama, a partir de semana que vem, vai ter uma moça lá batendo na porta e a Camila, então, fazendo essa pesquisa. Né?
Isso, não é golpe, gente.
Não é golpe. E é coisa rápida também, né, Camila?
Sim, imagina. 5 minutinhos.
Uhum, perfeito. Então tá, Camila, obrigado pela visita, bacana falar um pouquinho sobre o talian, né? E acho que a gente vive um momento também de muita aceitação e de muito orgulho do interior, né? Se virou Isso. essa chave, né? E quem sabe o talian seja outro motivo para o pessoal aumentar ainda mais esse orgulho, né? Que o pessoal tem orgulho hoje de viver no interior, que as novas gerações, quem sabe, ainda consigam resgatar, fazer esse resgate do talian, né?
Exatamente. Teve uma época, principalmente pela política linguística contra línguas que o Getúlio Vargas fez, com a proibição de línguas não nacionais, que fez com que as pessoas se sentissem envergonhadas de usar, de falar italiano, ou às vezes até de ter sotaque, né?
Isso.
E é uma coisa que, como tu disseste, isso mudou hoje. As pessoas têm mais orgulho e precisam ter, né? O nosso sotaque indica de onde que a gente vem.
Uhum. Perfeito. Obrigado, Camila. Bom trabalho, boa pesquisa para ti.
Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, a ti e a Denise. Vocês são muito queridos e gentis.
Nós que agradecemos a visita. Camila Barilli, então, estudante de doutorado de letras, professora aqui da Rede Municipal de Ensino, ela que elabora, então, esse doutorado sobre o talian junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir da semana que vem, a Camila vai estar batendo na tua porta aí do bairro Alfândega e da turma de Marcorama também. Tá bom, gente?